não está orando direitinho, eu quero que você coloque diante do Senhor a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida da igreja, da liderança da igreja. Você sabe como a nossa agenda, o nosso programa, ele é bem arrojado, e nós estamos trabalhando para estabelecermos uma cultura de evangelismo e discipulado na nossa igreja. Não teve nem um amém, não teve ninguém, nem para redimir a gente hoje. E alguém pode até pensando, mas mudou? Não mudou nada. Nossa visão é acolher as pessoas e ensiná-las a viver como discípulos de Jesus. Essa é a nossa visão. Tá? Queria que você guardasse isso no seu coração. Mas eu quero dar aqui dois motivos bem específicos para que você ore. Nós estamos planejando já há algum tempo, deixe-me contar uma história para que você entenda. Nós estamos planejando já há algum tempo plantar uma igreja lá em Natal. Quando eu falo planejando há algum tempo, que é um sonho desde a minha conversão. Tá? E aí, há 3 anos atrás, eu visitei uma família lá em Natal, e ele falou assim, no dia que a Igreja Batista do Povo vier, eu vou me tornar membro da Igreja Batista do Povo. E eles oraram todo este tempo para que a Igreja Batista do Povo fosse para lá. E aí, o ano passado, início desse ano, eu novamente visitei o casal, não os encontrei em janeiro desse ano, porque eles estavam retornando de São Paulo para Natal. Bom, para encurtar a história, eu queria que você orasse, porque nós estamos aí planejando plantarmos a nossa igreja, Igreja Batista do Povo, lá em Natal. Glória a Deus. Já temos tido algumas conversas. Lembra quando nós oramos por aquela fazenda bem pequenininha de 2.400 hectares? Você lembra? Então, agora nós adiamos um pouquinho aquele projeto, ele vai acontecer numa determinada etapa, mas ao invés de ir para São Miguel do Gostoso, que fica a 100 quilômetros de Natal, nós vamos iniciar bem ali na praia de Ponta Negra, olha só. Jesus evangelizou na praia também, então nós vamos evangelizar. A gente vai para o sertão, né? Vai para a praia, vai para o frio, vai para o calor, nós somos multiculturais, não é verdade? Nós estamos estabelecendo já algumas conversas já, tá bom? Eu queria que você orasse por isso. O nosso plano é começar como começamos Euclides da Cunha, começamos com cultos online, e aí depois quando o pastor chega lá já tem um grupo bom de pessoas, como o pastor Flávio chegou lá em Euclides da Cunha, tá bom? Então ore pela Igreja Batista do Povo em Natal, tá? Eu acredito que nós vamos plantar uma igreja muito forte ali. Um outro motivo de oração, sabe uma escola que tem aqui na avenida mesmo, aqui do lado esquerdo, aquela escola amarela, uma escola pública que tem? Acho que talvez nem todos saibam, porque muitos não moram na região. Mas há um sonho de entrarmos naquela escola, 60, 70% das crianças que ali estudam são crianças da comunidade aqui. E mais ou menos 2 anos atrás, eu almocei, eu tenho muita dificuldade para dormir depois do almoço, eu gostaria muito de dormir assim 20, 30 minutos, mas eu não consigo. E um dia eu almocei, aí estava deitado, aí eu falei assim, sabe de uma coisa, vou lá naquela escola. Aí quando eu cheguei, não marquei, né? Tem coisa que eu não marco mesmo, porque é intencional mesmo, e sem marcar mesmo. E aí cheguei e falei assim, eu gostaria de falar com a diretora da escola. Aí a moça falou assim, olha, ela está fazendo um trabalho e vai demorar muito. Eu falei, não tem problema, eu espero. Fiquei. Aí a moça, acho que ela ficou com dó de mim, né? Aí foi falar com a diretora novamente. Falou assim, a diretora falou que se você quiser ser atendido mais rápido, você pode ajudá-la a fazer um trabalho que ela está fazendo. Eu falei assim, agora. Quando eu cheguei, ela estava carregando blocos. Sabe aqueles blocos bem pesados? Uma senhora de mais de... Ela devia ter uns 68, 70 anos. Mas estava lá firme e forte. E aí eu ajudei a carregar os blocos. Ela estava guardando os blocos, porque 3 crianças pegaram pedaços de blocos e jogaram na rua, do outro lado do muro, e quebrou acho que uns 3 vidros de carro. Aí eu falei assim, a Dana estava guardando a arma das crianças para quebrar os vidros dos carros, né? Tava guardando. Bom, entrei, conversamos, ela me mostrou a escola, e aí passou. Ela se aposentou. O ano passado, o Alexandre e a Margarete, nós convidamos a diretora da escola para vir no nosso summit, o summit não aconteceu, ela não veio. Essa mulher, ela testou positivo, e infelizmente a diretora faleceu. Tá? Mas aí, início desse ano, nós começamos a conversar novamente, e eu percebi que várias pessoas da nossa igreja estavam falando sobre aquela escola. Eu falei assim, então Deus está no circuito, vamos retomar a parada aí. Bom, já tivemos 2 reuniões, voltamos à escola. Terça-feira agora nós temos uma outra reunião, eu, Margarete, Calori, Ana Charbel. Já tem um tatame lá para a gente começar um programa de jiu-jitsu, não é? Que eles querem muito. Eles querem teatro, querem aula de música. Então eu queria que você orasse por isso, nas suas orações. E a escola é um campo missionário, nós precisamos entrar. É por isso que nós estamos preparando a igreja para uma grande colheita. Então não tenha medo de entrar nos ambientes, tá? As pessoas ficam preocupadas, mas você vai pregar o evangelho lá porque não pode, etc. Irmão, a gente prega o evangelho de várias formas. O que nós queremos é estar lá e ser sal e ser luz. Não é? A gente não consegue forçar o cavalo a beber água, consegue? Mas a gente pode levá-lo até o rio, não é? Então, eu queria sim que você orasse por estes projetos. Deus está alargando as nossas tendas. E Ele quer nos levar a tantos outros lugares e proporcionar a nós, Igreja Batista do Povo, você, experiências profundas com Ele. Profundas com Ele. Pode estar certo, estar certa disso, que Deus quer usar você para ganhar vidas para Ele. Lembra que nós falamos aqui do Oikos, daqueles 5 nomes? Não esqueça de orar pelos seus amigos. Mande o link dos cultos para ele. Convide para as células. Nós vamos ter aí o Julião descontraído, né, pastor Tarcísio? O Julião descontraído vai ser algumas ministrações, encontros online nas células, mais descontraído mesmo. Então convide os seus amigos. Não é? Temos restrições, está ficando mais branda aí. A gente tem que tomar todos os cuidados. Mas assim, toma um café com seu amigo, com a sua amiga. Convida para um almoço. Sabe, faz uma ligação, pergunta se está precisando de alguma coisa. Ore pelos seus amigos, pergunte para eles, para elas, para a família, se eles têm algum pedido de oração, queira que você ore. Aí você liga novamente, e aí, como é que está essa situação? Daí ele vai dizer, vamos continuar orando. Ah, vamos marcar um encontro pessoal, gostaria de conversar pessoalmente com você sobre esse assunto. E aí eu vou contar uma coisa para você. No próximo batismo aqui, o negócio vai ser só batismo, hein? Não é? Só batismo, porque nós vamos fazer uma grande colheita. O espaço aqui não cabe. Então nós vamos plantar mais igrejas, Zona Norte, Zona Leste, não é? E aí nós vamos enviar você para bem longe. Olha, só tem 2 pessoas. Quando eu falo enviar para longe, é enviar com intencionalidade para você pregar o evangelho do reino, onde Deus te colocar e te plantar. Tá bom? Bom, ó. Já chegaram o pessoal que foi batizado? Estão todos aqui? Quem foi batizado nessa manhã? Isso, olha essa coisa linda, né? Dia de festa mesmo. Eu quero dar uma atenção especial nessa manhã sobre os aspectos de uma jornada com Deus. Não é? Uma jornada, ela não é linear. A vida, no geral, em todos os sentidos, ela não é linear. Às vezes a gente tem altos e baixos, nós temos crises profundas, que se Deus não estiver ao nosso lado, a gente sucumbe mesmo. E eu quero que a gente pense, embora a minha reflexão, quando eu pensei, foi exclusivamente para os novos convertidos, mas eu acredito que ela se aplica muito bem para todos nós como igreja. Todos, absolutamente todos. Por quê? Porque é possível que muitos crentes, eles se acostumaram com a vida cristã muito rasa, eram muito apaixonados por Deus e de repente se esfriaram de alguma forma. E quem sabe neste dia é um dia em que a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Ele será renovado. Não estou falando nenhuma heresia, viu? O ensino é bíblico, no Antigo Testamento, quantas vezes Deus renovou a aliança com o povo de Israel. Você olha a vida de Pedro no Novo Testamento, quantas experiências profundas e transformadoras a vida daquele discípulo, não é? Impetuoso, sanguíneo, falava pelos cotovelos, não é? Às vezes falava até sem pensar, mas estava lá, as marcas do Senhor e do reino de Deus estavam na vida deles e ninguém jamais poderia apagá-las. Mas o cara tinha crises profundas, ele diz que Jesus é o Messias, é o Cristo, e daqui a pouco ele nega o Senhor. Tá? Então nós temos crises na nossa jornada com Deus. Mas o primeiro aspecto que eu quero reforçar com você, eu até falei, né, que essa manhã é uma manhã muito nossa, essa manhã é muito família. Muito família. O pastor Jonas, ele gosta de falar, é uma aula de escola bíblica dominical, é um EBD, não é? Bem básica. Mas eu acredito que se nós aplicarmos esses princípios, nós vamos sair daqui diferentes. E mesmo no dia das crises, nós vamos perceber de que em toda e qualquer situação, o Senhor está conosco. Amém? Então, em Atos, no capítulo 9, o tema de reflexão é aspectos de uma jornada com Deus. Atos capítulo 9, o texto diz assim, a partir do verso 1: enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Verso 3: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Eu lembro-me de uma matéria que saiu no jornal da BBC, uma certa vez, um jornalista chamado Robert Pigott, ele entrevistou um líder religioso, um líder da igreja anglicana, que estava saindo de uma conferência muito grande, e quando ele foi abordado por aquele jornalista, o jornalista perguntou assim: olha, há um declínio muito grande no cristianismo aqui no Reino Unido, pois a igreja anglicana, ela perde cerca de 2.500 membros por semana, sai 2.500 e entra cerca de 1.200 ou 1.500. E aí aquele líder religioso falou assim: é certamente que há um certo declínio, mas as pessoas que estão abraçando o cristianismo é porque, no Reino Unido, atualmente, é porque elas têm tido uma experiência profunda e transformadora com o Senhor. Eu queria que você pensasse nisso, à luz da experiência do apóstolo Paulo. O primeiro aspecto de uma jornada com Deus é a conversão. Todas as pessoas que se batizaram aqui, todas, e todos nós, eu acredito, tivemos ou experimentamos uma intervenção dos céus nas nossas vidas. É interessante, ao ler esse texto, eu nunca havia pensado, já li esse texto, preguei uma série sobre o livro de Atos, não é? Em fevereiro e março. E é interessante, porque Paulo, ele está perseguindo os cristãos. O cara vai armado até os dentes para perseguir os cristãos. Ele vai documentado, com cartas concedidas pelas autoridades, para se encontrar algum crente, homem ou mulher, leve preso para Jerusalém. Veja que o estilo de vida dele era um. A natureza dele era um. Ele era um opositor. A ideia era de fazer parar o crescimento do cristianismo, a expansão da fé naquela região. Aí, de repente, numa dessas empreitadas do Paulo, Jesus dá um nocaute nele. Nocaute mesmo. Põe o cabra no chão. E aí, o texto diz que uma grande luz brilhou. Paulo teve uma experiência. A conversão, ela marca o fim de um estilo de vida. E ela inicia um novo ciclo na vida daqueles que têm essa experiência profunda com o Senhor. Vocês que foram batizados, no dia da conversão, no dia da decisão, no dia daquela experiência profunda, não é? Ali você já estava salvo. O batismo agora é uma manifestação pública daquilo que você já recebeu no seu coração. No batismo não há salvação. Não é? O batismo é o selo de uma aliança, é uma confissão pública de uma graça interior. Mas o certo é que o aspecto de uma jornada com Deus começa com a conversão. E a conversão não é algo que a gente promove. Por melhor que seja, não é, a nossa mensagem, por mais eloquente que seja um pregador, por melhor que seja um líder de célula, por melhor que seja o programa da EBM, o coração do ser humano, mudar a natureza da humanidade que se separou de Deus, e separação não é mera separação, separação significa morte. Por quê? Porque Deus é a fonte de vida. Tudo aquilo que precisamos, ou tudo aquilo que somos, veio dEle, e aquilo que necessitamos para sermos seres completos e realizados, é Deus quem faz. Então a conversão, no caso do apóstolo Paulo, foi uma intervenção divina. Jesus se revelou a ele. Uma luz brilhou, o cara estava cego, obstinado. Os teólogos dizem que quando a ideia do Paulo ir perseguir os cristãos é a ideia de um animal perseguindo uma presa, um animal selvagem perseguindo uma presa. Ele estava perseguindo os cristãos, e foi nesta empreitada que Jesus o transformou. Aspectos de uma jornada. Começa com a nossa conversão. A conversão significa que nós estávamos indo numa direção com as costas viradas para o Senhor, e nós mudamos a rota. Jesus mudou a rota da vida de Paulo. Jesus mudou a rota da vida das pessoas que se batizaram nesta manhã. Jesus mudou a rota da nossa vida. Amém? Nós agora existimos para um outro propósito. A conversão muda a natureza da nossa existência. A conversão nos dá um propósito muito mais sublime, que transcende o aspecto da vida terrena, e tanto nos coloca na eternidade, o quanto coloca aqueles que irão ouvir o Evangelho através da nossa vida. Alguns dias atrás, eu encontrei um rapaz, eu vou chamá-lo de Billy, né? É um nome fictício, porque é uma história que essa pessoa compartilhou comigo, e o Billy falou assim: cara, é o seguinte, eu assaltei bancos. Um cara violento, perdido, sem esperança. Tenho parentes que estão presos. E ele falou assim: pastor, você não imagina a gratidão que eu tenho a Deus, porque Ele mudou a minha vida. Eu queria que você pensasse, porque a gente olha aqui, esse relato da vida do Paulo, queridos, e é o próprio Jesus indo no encalço da fera, apóstolo Paulo. Jesus tem o poder para mudar o destino, a rota da vida de alguém. A luz brilhou, e deixe-me dizer uma coisa, se você ler os relatos em Atos capítulo 9 da conversão, depois Atos capítulo 22, depois Atos capítulo 26, Paulo conta o testemunho da vida dele 3 vezes, como ele se converteu. Significa que foi uma experiência profunda, impactante. Impactante. Esse camarada escreveu 70% do Novo Testamento. Esse cara era um dos maiores teólogos da época. O cara era um rabino instruído na melhor universidade de Jerusalém. E nessa experiência, sabe o que é fantástico? É que ele está com uma comitiva. O texto diz que quando Jesus fala com ele, as pessoas que estavam com Paulo não ouviram a voz. A experiência da conversão, ela é individual. Ela é muito pessoal. Muito pessoal. Veja, não é efeito manada, entende? No meio de quase 208, 210 milhões de pessoas que existem no Brasil, Jesus conhece você, Deus conhece você. Ele sabe do seu endereço. Ele conhece você no mais profundo do seu ser. Mais profundo do seu ser. Então, além de termos esse aspecto da conversão, que é lindo demais, não é verdade? Eu tenho certeza, quando eu estava vendo aqui o batismo, eu lembrei do dia da minha conversão. Que coisa maravilhosa. Eu queria que você contasse essa história para alguém. Eu lembro da história de uma mulher que viveu na rua, muitos anos. Morou na rua. Essa mulher teve uma experiência com Deus, profunda. Essa mulher começou a trabalhar com seguros. Ela ficou riquíssima. Vou contar uma história com essa própria pessoa. Um dia eu estava na peixaria, lá no Rio Grande do Norte. Os meus irmãos têm uma peixaria. Eu estava lá, a peixaria fedida, cheira de camarão, de peixe, de tudo, de lagosta. E eu estava sentado num banco, e de repente eu ouvi a voz dessa pessoa. Ela é daqui de São Paulo. Aí eu falei assim: conheço essa voz. Aí eu perguntei: você é fulano? Ela disse: sou. Eu falei assim: eu trabalhei na Missão Antioquia muitos anos. Nossa, essa mulher, quando ela, eu falei que trabalhei no Vale da Bênção, Missão Antioquia, ela começou a chorar e me abraçou. Aí eu perguntei: você veio de São Paulo, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim: eu deixei as minhas empresas lá em São Paulo e eu vim aqui para o Nordeste pregar o Evangelho. Agora deixe-me contar o que foi que ela fez. Saiu da rua, ficou riquíssima. Ela guardou a última veste que saiu da rua. Guardou, lavou e guardou. E teve um dia que ela chamou os amigos, né, do ciclo dela. Fez uma festa assim daquelas, não é? Top. Convidou os amigos. Sabe o que ela fez? Ela pegou aquele vestido e vestiu-se de mendiga. E diante dos amigos, ela disse assim: eu quero contar a minha história para vocês. Isso é lindo, a conversão. Sabe, aquele vestido que trazia uma lembrança de uma história triste de sofrimento nas ruas, agora revelava o quanto a graça de Deus fez na vida daquela mulher. Faça isso. Não tenha vergonha do seu passado. O seu passado, por mais ruim que tenha sido, por mais devastador que tenham sido as experiências do passado, eu quero dizer, como cantamos, a graça já venceu. Tudo isso evidenciará a graça do Cristo que um dia se interpôs no seu caminho e disse: você é meu, você é minha. Louvado seja o nome do Senhor. Deus muda a natureza desse camarada. O cara respirava morte. O segundo aspecto da jornada com Deus é o aspecto da comunhão. Nós vivemos numa sociedade virtualmente conectada, não é? Mas com relacionamentos interpessoais doentios e comprometidos. Gente precisa de gente. Pessoas precisam de pessoas. Eu sei que todo mundo, o Zoom, né, a pandemia, as ferramentas atenderam muito a nossa necessidade. Graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Mas como é bom sentar na padoca, pedir uma média escura com pão na chapa, olhar no olho de alguém e bater um papo, perguntar: como é que você está? Sabe? Comprar uma picanha, né, um contrafilé bom, juntar-se com os amigos e dizer assim: vamos matar a carne hoje. Então, conecte-se com pessoas. 49% das pessoas que se convertem, 49%, 29,9% das pessoas que se convertem, que têm uma experiência com Deus, têm uma experiência por causa dos seus amigos. Então não tenha vergonha do Evangelho. Alguém precisa experimentar a mesma luz que impactou a vida de Paulo. Precisa experimentar essa luz através de você, porque ela vai resplandecer através da sua vida. Não tenha medo, entregue-se, renda-se. Sabe o que é que Jesus fala para o apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, verso 9 e 10, diz assim: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que fazer. Vocês novos convertidos precisam de orientação. Veja só que há um encaminhamento, há uma conexão. A gente não anda sozinho. Nós não andamos sozinhos. Nós não somos lobos solitários, ovelhas solitárias. Não. Nós somos parte de um rebanho. Um corpo saudável que cresce, que se edifica-se a si mesmo. Crescer conectado. As pessoas até criticam a igreja. Claro, pode criticar, nós somos seres falíveis. Temos falhas, temos fraquezas. Mas estamos crescendo juntos, ajudando um ao outro. Suprindo a necessidade uns dos outros. Orando uns pelos outros. Então, tolere, ou seja, gracioso e misericordioso, não é? Com aquele que ainda não chegou o nível de fé e de maturidade que você chegou. O Paulo, novo convertido, lembra da experiência da conversão, dos aspectos de uma jornada? Ele é conectado, ele é enviado a conectar-se com alguém. Então você que é mais maduro na fé, sabe? Seja essa pessoa aberta, para que outras pessoas que estão iniciando, como esses novos convertidos que desceram as águas do batismo, encontrem em você base, acolhimento, conselho, modelo de vida cristã, ainda que não seja perfeito. Amém? Será que você vai voltar aqui domingo que vem? Hein? Tem que voltar, senão o pastor João vai dar minhas contas, hein? Entre na cidade, eu vou conectar você a alguém. Deixe-me dizer, eu já vivi, um assunto que eu amo é cultura. Eu estudo cultura, estudo, não é? Escrevi sobre culturas. Nós temos alguns aspectos da cultura urbana que dificulta, principalmente dos grandes centros, que dificulta a comunicação do Evangelho. Você sabia que o conceito de amizade em São Paulo é totalmente diferente do conceito de amizade do nordestino? Totalmente. O nordestino tem que se ver. Gente, eu fico impressionado. Lá você não marca, você não chega e entra e toma café. São Paulo tem que marcar. E a gente diz assim, não, olha, desculpa aí te incomodar. Amigo não incomoda. Amigo socorre, amigo acolhe. Agora veja, se numa cultura em que o acesso às pessoas é muito mais difícil, eu não estou culpando você, isso não é crítica, tá? É para que a gente abra os nossos olhos e nos permitamos sermos usados pelo Senhor para influenciarmos os nossos ciclos de relacionamentos. Porque você é a pessoa que está lá naquele ambiente, que resiste à chegada de qualquer estranho. Por isso dificulta. Mas o seu amigo lá no ambiente de trabalho vai te ouvir na universidade, na escola. A gente não sabe, nós não sabemos como que serão os desdobramentos do pós-pandemia, do novo normal. O novo normal gera ansiedade. Novo é novo em qualquer faceta, em qualquer momento. Quanta gente sofrendo. Ouvi uma história de uma moça que ficava pulando no apartamento dela, tocando no teto para vencer a ansiedade, porque tinha o desejo de se jogar do prédio. Antes da pandemia já tínhamos quase 11 milhões de pessoas com transtorno psicológico no Brasil. Então vamos criar este ambiente de graça, de amor, de acolhimento, de luz. Porque quando o reino de Deus chega, o negócio muda. E às vezes ele chega de forma silenciosa, mas revolucionária, transformadora, redentora. Deus quer usar a sua vida. Que você saia sempre desses ambientes, da reunião da célula, da reunião de oração, sentindo-se como um enviado de Deus a algum lugar. A gente envia para o sertão, envia para o Timor-Leste, mas a gente envia para a universidade, para o mercado de trabalho. Glória a Deus por isso. Aí o Senhor diz para ele, para o Paulo, diz assim, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada, fala aqui agora para o Ananias, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Verso 19, depois de comer, recuperou as forças, Saulo passou vários dias com os discípulos. Veja só, o cara tem uma experiência, ele é conectado com alguém. A vista dele é restaurada, porque ele ficou cego por causa do resplandecer, do brilho da luz. E o texto diz que agora ele ficou lá entre os discípulos. Vamos criar esse ambiente de acolhimento? Deixa-me dizer uma coisa para você que é forte. Forte. Se a sua vida cristã repele as pessoas mais fracas, ou se você tomou posição de juiz, repense o conceito de graça, que possivelmente você é mais um religioso do que um verdadeiro discípulo. Então pense a sua vida cristã. A minha mãe é uma mulher simples. Duvido se você entrasse na cozinha da minha mãe e você não ouvisse o evangelho. Os últimos anos que ela viveu, às vezes eu perguntava assim, e aí a missionária, como é que está? Porque ela estava, né? Ela falava assim, a missionária está assim. Porque estava fragilizada, obviamente que ela, Deus restaurou o senso de alegria na vida dela. Mas, quem entrasse na cozinha da minha mãe, ouvia o evangelho. De uma forma ou de outra. Sem religiosidade, sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Que as pessoas vejam Cristo em nós. Que a luz que um dia resplandeceu sobre as nossas vidas possa irradiar no ambiente onde nós estivermos. Não tenha medo. Você nunca vai entrar sozinho, sozinha no ambiente. O Senhor estará sempre com você. Com toda a sua limitação, com toda a sua finitude. Mesmo que você tenha medo de falar, ore por uma pessoa. Eu digo, vou orar por você. Esteja conectado com outros irmãos. Sabe? Busque ajuda. Reconheça as suas limitações e busque ajuda no corpo. Paulo era um doutor. Ele foi enviado para o Ananias. Sabe o que é que acontece depois que ele começa a pregar? Quando ele chega na igreja, que ele foge, chega na igreja de Jerusalém, os irmãos não queriam recebê-lo. Sabe por quê? Porque o histórico de Paulo, que a igreja de Jerusalém conhecia e sabia, era, esse cara, ele perseguia os crentes, ele estava matando os nossos irmãos. Eles não atualizaram o software. Não atualizaram, o cara agora havia se convertido. Mas a própria igreja ia resistir a receber o Paulo. Sabe o que é que acontece? Barnabé mata no peito e apresenta Paulo para a igreja de Jerusalém. Você que é mais maduro, você tem coragem de se expor pelo mais fraco, pelo novo convertido, pelo novo crente. Você que acha que domina os conceitos teológicos, é possível você sentar e ouvir alguém que não tem tanto conhecimento racional como você? Barnabé matou no peito, disse assim, não, o cara teve uma experiência revolucionária. Conversão e comunhão, aspectos de uma jornada com Deus. Nós vamos precisar destas pessoas. Nós vamos precisar. Um dia você vai precisar. Sabe por quê? Porque na vida nós temos momentos que são devastadores. Às vezes a perda de um ente querido, um desemprego. Ah, que a gente cria esse ambiente de acolhimento. Não tenha vergonha de receber uma cesta básica do corpo. Da ação solidária. As pessoas pensam nos grãos, não são objetos. A generosidade é amor, é cuidado, é acolhimento, é provisão de Deus por meio do corpo. Às vezes nós que somos mais, alguns, né, que são mais pentecas, querem ver anjos. Né, anjos subindo neste lugar. Irmão, você pode ter as suas experiências. Mas sabe o que é que eu prefiro, sinceramente? O que eu prefiro é que a gente veja a graça de Deus na vida das pessoas. É muito mais humana, é muito mais humanizada. E a revelação de Jesus é muito humanizada, né? No sentido de muito próxima, muito pessoal. Isso é lindo. E sabe como nós vamos cuidar destas pessoas? Conecte-se a uma célula. sabe? Discipule alguém, cuide de alguém. Existem pessoas precisando de você. Existem pessoas precisando de você. E Deus quer que você seja instrumento de consolo, de cura, de libertação. Ah, mas eu não estou tão bem ainda. E quem disse que nós aqui estamos todo mundo tão bem quanto você imagina? Nós dependemos do Senhor. Não é na nossa própria força. Nós vamos encarar desafios que a gente treme, as nossas pernas tremem. Mas o que nós queremos é ouvir a palavra do Senhor dizendo assim: eu sou contigo. Não temas. Abra a sua boca. Dependa de mim. Dependa do Espírito Santo. Nós precisamos resgatar esses princípios. Precisamos resgatar esses princípios da experiência pessoal e transformadora. Ah, eu me preocupo muito quando eu ouço assim: não, isso aí é coisa de novo crente, do primeiro amor. E tem um segundo? Se você saiu do primeiro, então quer dizer que se você perdeu o primeiro, isso significa que o segundo que você diz tem primazia e é mais importante do que o primeiro? Não existe. Primeiro e único, inegociável, inconfundível. Louvado seja Deus. No meio daquela estrada, a experiência da conversão, mas a experiência da comunhão, da conexão. Entre na cidade, conecte-se com alguém, para que, estando conectado com alguém, possa conectar-se a outras pessoas, e uma revolução do reino acontecer na rua, na vila, na cidade, no lugar onde Deus colocou você. Amém, queridos? Eu já estou encerrando para a gente participar da ceia, viu, pastor Tarcísio? Tá bom? O outro aspecto é compartilhando o reino, conversão, comunhão e compartilhando. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Paulo estava querendo ir matar, deter o crescimento do cristianismo, totalmente documentado, onde encontrasse cristãos ou seguidores do caminho, queria levá-los presos. Sabe o que é que aconteceu? Deus fala para Ananias: vai até ele, porque esse aí é o meu escolhido. O meu nome será conhecido através da vida dele. Ele será o apóstolo dos gentios. Compartilhar. Conversão, comunhão e compartilhamento. Vocês que se batizaram hoje, conte a sua história. Ainda que você tenha, de forma ilustrativa, vestir a veste de que um dia foi mendigo, como o caso daquela empresária. Ou contar a história daquele camarada que um dia assaltou bancos. E evidenciar a graça de Deus. E dizer assim: olha, se ele deu jeito em mim, ele pode dar jeito em você. Se ele mudou os rumos da minha história, ele pode mudar os rumos da sua história. Louvado seja Deus. Essa palavra é poderosa. O Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Não tenha vergonha do Cristo que se interpôs um dia no seu caminho e que você tem consciência daquilo que ele fez por você. Amém. Vamos participar da ceia? Nós deixamos a ceia porque nós queríamos que participar junto com vocês, viu, que se batizaram hoje. Vamos ter aqui um momento especial, tá bom? Deus abençoe, próximo domingo estamos aqui. Olha só, compartilhe essa mensagem, culto das 8, culto das 10, culto das 17, Nós queremos saturar São Paulo com o Evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas conheçam o amor de Deus. Vamos lá, pastor Tarcísio. Glória a Deus. Vocês estão animados mesmo?
Amém. Amém. Queridos, vamos participar da ceia do Senhor? É um momento... Obrigado, pastor Samuel, pela palavra. É um momento bastante especial para mim, participarmos da ceia do Senhor. É o momento de nós trazermos à memória que o nosso Cristo morreu, ressuscitou, mas Ele voltará. Sabe, você que está em casa também, participar da ceia do Senhor é lembrar que nós temos a função mais importante da face da terra: ser um discípulo de Jesus. Você pode ser engenheiro, você pode ser advogado, você pode ser um auxiliar administrativo. Você pode ter várias funções que você um dia almejou alcançar na sua jornada terrena. Mas nada, escute bem isso e guarde no seu coração. Nada, absolutamente nada, é maior do que ser um discípulo de Jesus. Todo aquele que crê, ele deu o poder de se tornar filho de Deus, filho. E eu me lembro quando eu cheguei aqui na IBP e eu participei de um culto e eu estava com o relacionamento com os meus pais dilacerado e eu gosto de me lembrar disso. Toda vez que eu participo da ceia, eu gosto de me lembrar disso. E eu morava na Luiz Góes, eu seguia a pé em direção à minha casa. E quase em frente à Drogasil, eu tive que parar. Porque uma voz dentro do meu coração bradou, dizendo assim: sabe aquele relacionamento? Ele precisa ser arrumado. E sabe por que aquela voz falou de uma forma tão forte? Porque o Espírito de Deus, passou a morar dentro de nós. Então a primeira coisa nesse dia de ceia é: escute o Espírito que mora em você. Você que batizado foi, o Espírito de Deus passou a morar dentro de vocês. E sabe uma coisa que o Espírito de Deus faz, querido? Ele fala. Olha que coisa simples, mas é uma coisa tão poderosa, porque você passa a ter a opção de não endurecer a cerviz diante da voz do Senhor da criação. E essa voz, ao ser lida também por meio da palavra de Deus, ela tem poder para bradar dentro do teu coração de uma maneira pessoal. E na hora em que você ouvir, você não mais vai entristecer o Espírito de Deus. Então é possível entristecer o Espírito de Deus? Sim, é possível. Então ele vem e começa a falar em seu coração e você, o que você vai precisar se treinar a fazer? Dizer assim: bendita seja a tua voz. E então aquele homem que outrora desejava, olhava até outras mulheres, agora aquela voz diz: opa, esse aí não é o caminho não. E aí você diz: é verdade, o Senhor me entregou uma esposa, e é a ela que eu serei fiel até o último dia da minha vida. Não porque eu sou simplesmente fiel a ela, mas porque primeiro eu sou fiel a esse Senhor que me chamou, que me fez filho e que mora no meu coração. E que quando você fala de uma maneira mal criada, até com caixa do mercado, aquela voz, quando você sai do mercado, diz assim: opa, tu não foi muito gentil. E você escuta essa voz. E você diz assim: eu estou entendendo, eu estou me tornando parecido contigo, porque eu sou um discípulo. E o que é ser discípulo de Jesus? É caminhar até que a personalidade seja totalmente absorvida por quem Ele é. E é o desejo do nosso coração até então. A sede que a corça tem por água pura passa a ser a sede do meu coração. E que quando eu acordar toda manhã e começar a sentir aquele desejo de ler a palavra, que eu ajoelhe e diga obrigado por esse desejo, e eu vou ler, eu vou me alimentar, eu vou ser parecido contigo, eu vou crescer, e eu vou participar do corpo e do sangue para me lembrar, para fazer a memória, trazer a memória que o Senhor há de revestir o meu corpo, que hoje é corruptível, se revestirá de toda incorruptibilidade. Esse corpo não entrará. E se eu sou um discípulo de Jesus e eu tenho uma enfermidade, e curado eu não fui, e clamei a Ele para que Ele me curasse, mas Ele não me curou, eu vou me lembrar que essa enfermidade não entrará. Não entrará no reino de Deus. Eu estou com Ele, eu viverei a eternidade com Ele. E em cada dia, o servir ao Senhor é um privilégio, mas Ele está nos tornando parecidos com Ele. Parecidos. Que você diga agora, não com palavras, mas diga dentro do teu coração: eu quero ser parecido contigo. Fala com a voz do teu coração, porque é possível. Não é assim quando você ora quietinho em casa? Com o coração. Orar com o coração. Sabe o que é orar com o coração? É deixar o Espírito tomar o seu interior inteirinho e você começar a dizer palavras como se fossem gritos aos céus, mas estão lá dentro. Isso é se relacionar com o Espírito de Deus. E que você se lembre todas as vezes que você participar da ceia do Senhor, que Ele voltará. E você estará com Ele a eternidade. Você estará com Ele a eternidade. Você pode aplaudir ao Senhor por essa verdade? De todo o seu coração, de toda a sua alma. Celebrar ao Senhor, queridos, por quem Ele é. E então, na noite que foi traído, Ele partiu o pão e deu graças: este é o meu corpo que foi dado por vós. Nós participamos nesse instante, trazendo à nossa memória que Ele voltará. Você pode participar? Da mesma forma, o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso também em memória de mim. Você pode participar? Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos. Obrigado por nos tornarmos filhos de Deus, bendito seja o teu nome. Nós caminhamos contigo, nós somos teus, nós agradecemos ao Senhor pela obra que tu tens feito. Continua a crescer em nós, e todos que estão aqui conosco nesse instante possam experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós, juntos como família, declaramos: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir a Ele de todo o seu coração. Nós vamos encerrar nesse instante. Querido, se tem alguém nesse momento que nos vê na tela ou aqui, que anseia, não entregou ainda a sua vida a Cristo e quer entregar de todo o coração, Quer aprender a caminhar com Cristo? Você pode entrar em contato pelo telefone que aparece na sua tela. Tem alguém aqui entre nós que quer nessa manhã se entregar totalmente a Cristo, que ainda não entregou? Então tá certo, queridos. Nós vamos encerrar nesse instante o culto. Vamos fazer uma oração para nós irmos embora? Pai, abençoa o teu povo. Que eles cheguem em casa com a alegria do Espírito Santo. Que a graça do Senhor, que a tua presença santa, bendita, os acompanhe em toda a semana e faça saber que eles estão com o Senhor. Abençoado seja o teu povo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa, obrigado por nos acompanhar nesse culto das 8 da manhã. Temos outros cultos, você pode participar conosco. Deus abençoe. Você que está aqui no templo, de trás para frente, podem ir levantando, conforme acontecer aí a distância social, vocês podem sair. Deus abençoe, queridos.